Programa Ponto de Vista.
Estamos falando sobre o Dia Internacional das Crianças Inocentes, Vítimas de Agressão, também sobre o trabalho infantil. Mas, quando a gente fala disso aqui, obviamente nós temos campanha. A doutora citou que existe uma campanha que a Rádio Coração está vinculando, esse programa acaba sendo um meio de divulgação. Virgínia, quais outros meios, né, vocês utilizam de campanhas e outros para chegar à população como um trabalho de conscientização?
Bom, o Consegues, ele trabalha com três campanhas, que é do Dia Nacional, que é realizado no mês de maio, o Dia Municipal, mês de junho, e o Dia Estadual, em outubro. Além dessas campanhas...
Dia Internacional, não? Que é amanhã?
Não, da violência sexual.
Ah, sim, da violência sexual.
Bem, violência sexual, né?
Ah, tá.
E aí nós temos o plano, nosso plano bienal, que nós temos algumas atividades. Nós já fizemos parcerias com a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Para o semestre que vem a gente está querendo, estamos querendo e vamos fazer, né? Já estamos nos mobilizando para nós irmos ao comércio, às indústrias, conversar com servidores a respeito dessa temática.
Ok. Michele e Alisson. Um dado momento, a Virgínia trouxe aqui também a questão de certa forma, deveres como processo educativo. Quando a gente fala de ECA e de direitos humanos, a gente dá a impressão que só tem direitos, né? E que a gente ouve muito, eu ainda ouço muito assim, depois que todo mundo tem direito, ninguém faz mais nada, cada um faz o que quer, né? Como é que isso é trabalhado? Porque a gente sabe que não é bem assim, né? O ECA não é que tem só direitos, também tem deveres.
Tem deveres. Esses deveres é garantido sempre por alguém, né? Tem pelo Estado, pelos pais. Então tem que se garantir os direitos, né? E deveres também, dentro do ECA, né? O dever da criança de ir para a escola é um direito que ele tem que ir para a escola, é um dever dele ir para a escola, né?
O pai tem que exigir.
Tem que exigir, né? Então tem...
O dever ao respeito, foi salientado aqui.
A liberdade, o respeito com o outro. Então, porque o ECA também fala de crianças, adolescentes e infratores. Que ele pode ser enquadrado porque o adolescente acima dos 14 anos já pode ser enquadrado como infrator. Ele pode cometer algumas infrações que pode ser aplicado algum tipo de medida pelo juiz, né? Então, ele furtar, roubar, ele vai ser enquadrado no ECA. O juiz vai olhar o ECA ali e vai aplicar as medidas dentro do ECA. Então, quer dizer que ele também tem direito, não é só deveres, né? Não é só direitos, né?
Deveres: respeitar os pais, frequentar e cumprir cargo horário escolar, respeitar educadores, respeitar ao próximo e suas diferenças, ser participante de atividades familiares, deve preservar e manter limpos ambientes e espaços públicos, conhecer e cumprir regras estabelecidas na escola, por exemplo, não acessar locais não permitidos em questões de limitação de idade, respeitar horários. Então, também existem todos esses deveres, né?
Ok. Virgínia, tem uma audiência pública que vai tratar dessa temática? Como é que vai proceder? Quando é que vai ser?
Desculpa. Agora em maio nós já fizemos a nossa campanha e para a campanha do Dia Municipal, que é no mês de junho, nós estaremos realizando uma audiência pública, né, com a SECS em parceria com a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal. Então, a audiência pública vai ser, nós vamos falar sobre adolescência vulnerável, exposição nas redes sociais, sexting e a violência sexual. Nós vamos estar abordando essa questão da rede social que hoje está em alta.
Sim. Sim, que tem uma influência imensa, né?
Uhum. Okay. E já, desde agora, convoca os pais, a sociedade, né?
Quem vai trabalhar a temática da rede social?
Vai vir uma palestrante, Camila de Sadetone, de Florianópolis, que ela desenvolveu a dissertação de mestrado dela nessa área. Uhum. E vamos estar chamando a sociedade para estar participando conosco. Porque a internet, o celular, isso é muito importante. É uma ferramenta tecnológica, claro. Muito importante. Só que o mau uso dela tem causado esse tipo de violência, né? A criança e o adolescente ficam muito expostos. Então, também já deixo assim para os pais estarem atentos a essa questão. A violência sexual, ela é complexa, ela é camuflada. E eu peço assim, pais, estejam atentos às suas crianças, aos seus adolescentes. E no uso dessas ferramentas tecnológicas também, quanto à exposição, né, não se exponha tanto. Né, cuide dos seus filhos, tenha um diálogo com eles, né, para saber das inseguranças, dos medos. E se houver alguma dúvida, procure a rede de proteção de atendimento, porque não deixa chegar a acontecer o caso, alguma violência, para nos procurar, né?
E respeitando os devidos limites também, não tenha medo de interferir em algumas coisas, né?
Por exemplo, com certeza.
Porque às vezes a gente falou de direito à liberdade, tal, tal, uhum. Mas a liberdade não significa deixar que o filho use essas ferramentas todas, uhum, sem você também interferir, né?
É, porque às vezes a gente vê muita inversão de valores, né?
Exato.
Filho fecha a porta do quarto, pai não pode entrar.
Exato.
Não pode ver meu celular. Você sabe quais são os grupos de WhatsApp que seu filho tem acessado?
Uhum.
Seu filho não entra no grupo de WhatsApp. As pessoas colocam ele. Que tipo de conversa está tendo ali?
Exato.
Que tipo de exposição está tendo ali? E os agressores, né? Eles não têm escrúpulos. Eles vão para cima com tudo. Então, se os pais não estiverem atentos, a coisa acontece. A gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso.
Michele, esse tipo de violência é interessante porque ele é uma violência psicológica que pega e vicia, não é isso?
É, exatamente, até porque o adolescente, o adolescente específico, né? Ele tem uma necessidade de aceitação social muito grande, né? Então, dependendo de onde ele está, ele entra e é influenciado. Então, assim, o que a gente sempre diz nas nossas palestras, né, e nos nossas reuniões que a gente tem com a família e tal, é de que a prevenção é a chave. E qual que é a prevenção? A prevenção é a educação sexual. Como se faz a educação sexual? Vou ficar falando de sexo para uma criança de 5 anos? Não. A prevenção sexual é você falar sobre o corpo daquela criança. Que o corpo dela é só dela, que ninguém pode mexer, que ninguém pode olhar. Que se em algum momento alguém pedir para olhar, é porque alguma coisa está errada e ela tem que pedir ajuda.
Uhum.
Então, uma criança informada, ela é muito mais difícil sofrer uma violência, porque ela não vai se permitir de uma forma tão fácil. Uhum. Ela vai pedir ajuda de alguma forma. E que esses pais, eles tenham realmente um vínculo com esse adolescente, né? Principalmente, que eu acho que é uma coisa que está deixando muito a desejar. As famílias deixam muito, já é adolescente, já tem responsabilidade, já caminha sozinho e vai. E não. O adolescente, ele necessita de acompanhamento. É uma fase muito complexa de mudança, não só corporal, é uma mudança social, é uma mudança muito grande. Então, esse pai, ele tem que acompanhar o que esse filho está fazendo na rede social, quem conversa com ele no Facebook, ainda mais Facebook, que é uma coisa aberta, qualquer um pode adicionar, né? Quem conversa no WhatsApp, né? E eu tenho caso, em particular, de uma menina que me procurou dizendo que estava sendo assediada no Facebook, mas tinha medo de contar para a mãe e a mãe brigar. Porque isso é uma prática muito comum. Então, até a questão do abuso, né, que é muito complexo isso, porque envolve o ambiente familiar. Então, quando a criança, de repente, chega para a mãe ou para o pai que não tem esse vínculo e não é tão informado, chega e diz, meu pai, meu tio passou a mão em mim. Ou então, meu tio me mostrou uma revista com conteúdo impróprio. A mãe vai ficar, né? Não, porque não é possível, você tá mentindo, menino. Eu vou chamar seu tio aqui para você tirar essa história limpo, né? E dar uma surra no menino, alguma coisa assim. Então, isso ainda existe. E quando uma criança, ela traz uma informação dessa, um conteúdo desse, o que é importante? Que esse adulto, não importa se seja o pai, o professor, ou quem seja, que ele esteja aberto a ouvir, né? Que ele esteja preparado a ouvir aquilo ali para poder ajudar. E não julgar, né? Sempre frisando que a culpa não é daquela criança, daquele adolescente. E em relação às redes sociais, isso. Os pais, eles têm que ter esse vínculo, essa proximidade. Saber o que está acontecendo na vida desse adolescente.
Bom, aqui o Juscelino, lá de Itaporã, ele diz o seguinte: queria saber em Itaporã o que as autoridades estão fazendo para ajudar nossas crianças, já que acabou a guarda mirim. Parabéns ao excelente programa. Juscelino, vamos mandar uma pergunta aí para os vereadores, né? Os vereadores para o prefeito. Responda o que o Juscelino está perguntando. O que as autoridades de Itaporã estão fazendo pelas crianças daí? Tá bom?
Só uma falha, Itaporã?
Isso.
Houve um convite para o mês de maio. Já vou responder um pouquinho.
Viu, Juscelino? Escute bem isso aqui, ó.
Uma representante do Consex esteve fazendo uma palestra Recentemente, agora no mês de maio, em Itaporã. Foi um convite de lá.
De lá. Então já tem alguma coisa sendo
acontecendo.
Feita. Se informa aí com o Conselho Tutelar e outros organismos também para ver o que se passa. Bom, nosso programa está se encaminhando para o final. Eu gostaria que vocês fizessem algumas considerações, né? Os três aqui, começando pelo Alisson, nesse trabalho de combate a isso aqui, mas sobretudo vamos dizer um trabalho de conscientização, né? Porque se não houver conscientização, nós vamos brigar o resto da vida. Porque vai sempre aparecer o malfeitor, mesmo conscientizando. Mas eu acho que a conscientização é o meio que a gente pode trabalhar para diminuir, sobretudo, esses casos de violência contra a criança e o adolescente.
Eu acho assim, a conscientização tem que começar em casa, né? Nós temos que conscientizar com as nossas crianças e com os nossos adolescentes, né? Porque nós nunca imaginamos que pode acontecer alguma coisa dentro da nossa casa. E muitas vezes acontece. Então, é um dever da comunidade expor a situação a quem for de respeito. Seja o Conselho Tutelar, seja o CREAS, seja a Delegacia de Polícia, seja qualquer órgão que possa proteger e garantir o direito de criança e adolescente. Mas, temos que ter, foi falado de privacidade. O seu filho, a sua filha, não tem que ter privacidade dentro da sua casa. Ele tem que ter privacidade quando ele for para a casa dele. Dentro da sua casa, você tem que ter família. A família tem que ter a união. Quando o pai e a mãe conseguem fazer isso desde o começo, eu digo desde o começo mesmo, lá no pré-escolar, quando a criança faz aquele desenho, hoje não se faz mais aquele desenho de pintar a mão no papel sulfite e chega em casa para mostrar para o pai. Antigamente o pai sentava e olha que legal, que bonito. Hoje não acontece mais isso. Se uma criança chegar com um desenho da mão pintada de tinta guache, uma criança de 6 anos, pintada a mão de tinta guache, chegar na sua casa e mostrar para o pai, ele joga o papel de lado. Não se importa com aquilo, não dá importância para aquilo. E isso, essas atitudes vão acontecendo todo ano. Aí, dia do índio, dia da árvore, sempre vai sendo isso. Então, essa criança vai criando solta. Então, é isso que vai refletindo na nossa sociedade. Então, eu quero agradecer aqui ao padre pelo espaço, quero deixar aqui os telefones do Conselho Tutelar para poder qualquer tipo de denúncia, qualquer tipo de suspeita de denúncia, tá ligando no Conselho ou nos procurando, né? O Conselho Tutelar agora está aqui bem na área central, na rua João Rosa Góes, 395, na antiga prefeitura ali, perto da Caixa Econômica, né? Os telefones de plantão, você pode ligar a qualquer hora, à noite, madrugada, feriado, é 999-9600-6145 ou 9841 ou 98468-6145, né? Esse telefone você pode ligar a qualquer hora que iremos atender. Ou também, para ficar mais fácil para a sociedade, o Disque 100, né? O Disque 100 você pode ligar, que a denúncia é passada automaticamente para o conselheiro que está de plantão ali, que vai verificar a denúncia no exato momento.
Obrigado, Alisson. Aqui eu tenho um comunicado. Bom dia, deixo a informação ao padre Crispim, que é o OAB de Dourados, tem uma comissão específica para cuidados com criança e adolescente. Desenvolve um projeto chamado Papo Legal há mais de 7 anos na cidade, com palestras em escolas, com pais e professores sobre os deveres do ECA. Bullying e cyberbullying, prevenção ao assédio moral e sexual e sobre trabalho infantil. E sempre estamos à disposição para a sociedade douradense. Luciana Ramires Fernandes, depois tem aqui, a partir do segundo semestre teremos em mãos uma cartilha a ser distribuída sobre os temas. Atuamos também em conjunto com a rede assistencial no município. Grato. Excelente programa. A Luciana Ramires Fernandes, que manda a mensagem. Muito boa a informação, obrigado pela sua participação e pela escuta. Vamos lá, Michele.
Bom, primeiro agradecer o espaço, né, para a gente tratar de assuntos tão importantes e dizer que nós também temos nosso telefone, onde as pessoas podem ligar e fazer a sua denúncia ou via telefone, ou até mesmo ir até o CREAS para conversar. A gente tem nossas técnicas que são preparadas para ouvir e orientar no momento da denúncia, que é o 3424-0636. E o Disque 100, reforçar o Disque 100, reforçar que toda denúncia, ela não precisa ter identificação, ela pode ser anônima, mesmo que a pessoa vá até o local, mesmo que ela vá até o conselho, mesmo que ela vá até o CREAS, mesmo que ela ligando no Disque 100, se ela falar, eu não quero ser identificada, a gente não coloca o nome, não identifica em momento nenhum. E no Disque 100 também, ela vai ligar, passar a denúncia, né? não precisa se identificar. Importante passar certinho o endereço e o número da casa, para que a gente possa encontrar a família e ajudar de alguma forma.
Agora que a gente fala em denúncia, deixa eu abrir aqui um lequezinho. A denúncia precisa ser responsável, não é né, vir ouvir um choro, já acha que tem que ser uma coisa que você já tem uma certa desconfiança com certo respaldo, né? Mesmo que você não se identifique, porque claro que vocês vão fazer uma triagem para não virar um denuncismo.
Né? Na verdade, o que a gente diz é assim, se você desconfia, faça a denúncia.
Uhum.
Se você desconfia. É claro que a gente, muitas denúncias que a gente tem também são brigas familiares.
Vingança.
Exatamente, briga entre vizinhos. Mas a gente vai até lá verificar. A gente tem uma equipe preparada para separar o que realmente, se a gente realmente vê uma violação de direitos ali ou não. Então, o que a gente diz é, mesmo que você desconfie, se você viu alguma coisa que não é legal, faça a denúncia que a gente vai verificar.
Muito bem, Virgínia, vamos nós agora, né? Com os nossos finalmente.
Bom, eu queria reforçar aqui, se você, se tem alguma criança, adolescente, pais, alguém que está nos escutando, faça a denúncia. Nós precisamos quebrar esse ciclo. E a gente sabe que, na maior parte das vezes, o medo da denúncia se dá pelo fato de falta de credibilidade no sistema legal, medo de não ser atendido, de ser chamado de mentiroso, mas nós estamos aqui representando instituições, então assim, ligue para o Disque 100, o Consex trabalha não recebendo essas denúncias, mas é na parte da prevenção, fazendo as palestras, você pode estar entrando em contato por meio da Casa dos Conselhos, no telefone 3411-7144, falar com a Mara, que é a nossa secretária executiva, que nós vamos estar atendendo. E reforçar a nossa audiência pública, que vai acontecer no dia 28 de junho, que é sobre adolescência vulnerável, exposição nas redes sociais, sexting e a violência sexual. E é importante falar o que é esse sexting, né? O sexting nada mais é do que fotografar, filmar, divulgar imagens de si próprio ou de terceiros através de mensagens pela internet, principalmente por celulares, com nudes e conteúdos sexuais. E a gente sabe que esse fenômeno vem ganhando força e nós estamos aqui para atuar.
Agora eu vou, antes de terminar, voltar aqui, porque ela tocou no assunto, acho que daria outro programa, que é essa questão do nudes, essa divulgação das imagens, porque às vezes a própria mídia leva a criança e o adolescente a ter esse tipo de comportamento, né? E aí talvez entre o papel da família novamente em fiscalizar no sentido positivo, não de virar uma ditadura, mas de fiscalizar. Sim. De maneira a conscientizar como isso deve ser usado, inclusive como deve, que programas deve assistir, porque tem programas em redes grandes nesse país que incentivam demais esse tipo de coisa, né? As redes sociais estão permeadas dessas coisas, então às vezes no processo de formação da personalidade a criança e o adolescente não sabe discernir isso aqui, não tem as condições ainda de maturidade, né? E trabalhar isso.
Sim. E eu vou até mais fundo, assim, quando a criança, o adolescente faz isso, ela está em fase de desenvolvimento, de querer ser aceito, mas o que leva ela a isso? O que está faltando ela receber ali dentro da casa, da família, que está levando ela a buscar isso fora, né? Essa aceitação, então, assim, pais, não essa atitude de fiscalização, de ser ditatória, né?
Isso.
De ser ditatorial, mas é uma fiscalização assim, no amor, no cuidado, porque o filho é responsabilidade dos pais, né? Não é do Estado, é nossa responsabilidade da criação, da educação e desse cuidado e proteção, é no sentido de proteção mesmo.
Muito bem, nosso programa Ponto de Vista está finalizando agora. Agradeço aqui ao Alisson, a Michelle e a Virgínia que participaram conosco, a doutora Cândice que participou por telefone. Agradeço a você que participou também enviando sua mensagem, ou que nos acompanhou ouvindo a nossa programação. Nos encontraremos no próximo sábado, se Deus nos permitir, com outro tema importante para a nossa reflexão. Até lá, se Deus quiser.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.